Iniciou a reunião, temos aqui uma ordem do dia, só que chegou-nos também, a seguir, depois de termos decidido esta ordem do dia, não sei se lembram que uma marcação que é urgente e que deveríamos já olhar para ela. Lembram-se daquele pedido que foi feito à senhora ministra da Presidência sobre os menores não acompanhados, aquela visita que já foi três vezes alterado. Depois de, na última reunião, depois de acabar a última reunião, ao final do dia, penso que foi logo ao final, não, foi no outro dia, às 14h29, chegou uma nova marcação, pedido com duas datas, a 6 de maio, entre as 14 e as 17, e a 12 de maio. O problema é que nestes dias nós temos plenário. E o que eu ia, não sei se será conveniente em dias de plenário, que nós não sabemos se temos intervenção ou não, fazer estas visitas. Temos que alterar para outras datas e se calhar temos que ser nós a agendar as datas, porque isto começa a ser extremamente complicado. Não pode ser nem uma quarta, nem uma quinta, porque os plenários começam a ser à quarta e à quinta, começam a ser às quartas e às quintas, por isso temos as hipóteses de segunda, terças ou sextas. Agora, não podemos é fazer em dias de plenário, eu acho que já é a altura de sermos nós a agendar uma data, porque começa a ser estranho, ainda por cima sabem bem as nossas atividades, marcarem em datas que nós não podemos. Pronto. Senhora Deputada do Guarda Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, este assunto começa a raiar uma estranheza inexplicável, pelos adiamentos constantes e sistemáticos e que vão sendo muito em cima da hora. E tratando-se de um organismo da administração, tem a obrigação de nos receber e uma das obrigações tem a de colaborar com o Parlamento. E parece-me que, de facto, começa a raiar a falta de vontade de colaboração com o Parlamento, de desculpa em desculpa, de adiamento em adiamento. A verdade é que vamos quase em 6 meses nestas desculpas sistemáticas. E agora, estranhamente, dão-nos duas datas que sabem que são, à partida, datas de plenários e que são de evitar. O que sugeria, em nome do PSD, Sra. Presidente, e vou deixar esta sugestão, é que a subcomissão avançasse com duas datas que lhe fossem da conveniência, dando com a nota que, de facto, perante a falta de colaboração que se tem assistido, que solicita mesmo que desta vez seja uma das datas propostas pela subcomissão e que não se continue a colocar entropias nesta situação. Tanto mais que é uma situação demasiado sensível e complexa para que esta Assembleia continue sem o seu escrutínio ao fim de 6 meses. Também, não posso deixar de dar esta nota final, a marcação e agendamento não pode depender da disponibilidade de qualquer membro do Governo, porque nós não estamos a pedir para ouvir um membro do Governo ou para a sua presença, mas sim os organismos e ver o que se passa na instituição. Reparei, embora não tenha sido solicitado, que no último agendamento estava lá a Secretária de Estado, e portanto, mas isso para nós é perfeitamente dispensável para o PSD. Queremos sim é ver a realidade que lá está e chamar o membro do Governo respectivo, caso entendamos no fim da reunião, e portanto espero que não seja isso que está a fazer com que dependa qualquer agendamento, porque de outra forma não se compreende e também tal não foi solicitado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho também a pedido a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes, do parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Acho que a Sra. Presidente colocou a questão no tom e no sítio certo com o qual o grupo parlamentar do Partido Socialista se identifica. Já o mesmo não posso dizer relativamente ao tom e à forma como a questão foi colocada pela Sra. Deputada Emília Cerqueira. Raiar falta de vontade e falta de colaboração, acho que é um tom excessivo e que dificulta e leva para um lado muito desadequado a relação que o Parlamento tem com o Governo e com os organismos do Estado e que sempre colaboraram. Portanto, a questão colocar-se-á em termos de dificuldades, não em termos de intencionalidade. Portanto, se a questão for colocada em termos de intencionalidade, o grupo parlamentar do Partido Socialista afasta-se dessa posição. Se for colocada em termos de dificuldade, acho que devemos insistir, aliás, mesmo as próprias datas, os organismos de Estado, eu já presidi alguns organismos de Estado e não têm que saber a agenda parlamentar. Portanto, a agenda, se não foi avançada pela Comissão, pela Subcomissão, isso também que fique de lição para o futuro, que seja a própria Comissão a indicar os dias, pelo menos, já não digo as datas, mas os dias da nossa disponibilidade. Portanto, nessa linha, acho que deve ser feito esse esforço, retirando a carga de excesso e de uma certa emotividade desnecessária no quadro do estabelecimento destas relações entre a Assembleia, o Governo e mecanismos de Estado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Elsa Paes, mas só para informar que nós... Tenho que chegar. Muito obrigada, Sra. Deputada Elsa Paes, mas só para informar que nós avançámos logo das primeiras vezes com datas. Só que não aceitaram as nossas datas, enviaram as outras datas, já vamos nisto para que seja perceptível. Bom, a pandemia não pode ser justificativa de tudo, porque nós temos cuidados, todos nós temos cuidados, não é? Não somos crianças, penso que a pandemia não pode ser justificativa. Por isso, o que nós vamos fazer, acho que nós aqui devíamos combinar duas datas entre nós, ver qual as melhores datas e enviar, da mesma forma como nos enviaram. É um organismo de Estado, penso que nós somos um órgão fiscalizador, e nós a única coisa que queremos ver efetivamente, e foi algo que na altura se foi colocada à Sra. Presidente, à Sra. Ministra da Presidência, e que ela disse já duas ou três vezes que estava completamente aberto a nossa visita. Bom, se está aberta, então é a altura de nós irmos lá. Então, era só isso, e nós já indicámos as datas, mas percebo as duas deputadas. Por isso, sem mais delongas, vamos aqui pensar em duas datas, em horários, o que é mais favorável, e vamos enviar, e pronto, e se calhar não têm conhecimento dos nossos, como isto também tem sido alterado, os plenários podem não ter conhecimento. Então nós vamos dar essa informação, que é dias de plenário e que só pode ser em dias de não plenário e de não comissões parlamentares. Algum deputado quer tomar a palavra ou se vamos já decidir algumas datas? Acho que era melhor avançarmos já para isso. Sugeria, eu estive aqui a ver há pouco... Eu não sei, terça-feira, ou pode ser ou à terça-feira, de manhã, porque à tarde há comissões, ou à sexta-feira de manhã, porque terça-feira, pode ser terça de manhã, para vocês, quando é de manhã, quer dizer, quando eu digo manhã, não precisa ser logo às 10 da manhã, porque há pessoas que vêm de longe, não é? Porque, e o que normalmente eles pediam sempre divisão em dois grupos. 6 de maio, pronto, é em dois grupos. Por isso é que eu não consigo perceber como é que vão ser os dois grupos. Sim.
Atendendo às dificuldades que se têm verificado por força da pandemia, e talvez dois grupos possa acabar por haver alguma dificuldade na agilização, eu julgo que se poderia fazer a visita com o Presidente da Subcomissão, naturalmente, e um representante de cada grupo parlamentar, por forma a que não haja necessidade de dois grupos, ou a Sra. Presidente não contar nesse grupo parlamentar, porque, estando nessa qualidade, ir um representante de cada grupo parlamentar, e com isto facilitaríamos a logística para que se fizesse ou não se fizesse dois grupos. Iria simplesmente um e um representante do grupo parlamentar. Cada um indicaria o seu representante e, portanto, escolhida a Sra. Presidente, que não contaria para esta matemática.
Na altura, isso também foi feito, só que eles não querem muitas pessoas... querem no máximo três pessoas. Na altura, o problema foi esse. Portanto, que eram um também só de cada grupo parlamentar. Eu vou ver qual é o número de pessoas, e na altura nós fizemos isso. Eram dois grupos com um número muito restrito de pessoas. Eu não contava, efetivamente, nunca contei como grupo parlamentar, obviamente, iria como presidente, mas o número é reduzido. Eu vou então, está definido, pode ser a uma terça-feira de manhã, certo? Como aqui são duas horas... Só pode ser à terça, à segunda ou à sexta, por enquanto. Não, segunda não. Mas...
Vamos então. Vamos então agendar para as terças-feiras, vamos ver qual é o melhor horário, faremos chegar, vamos dar duas terças-feiras, provavelmente, eu já estive a vir aqui o 4 e 11, já tinha visto aqui, 4 e 11 de maio. No fundo é também em maio, não antecipámos nada e vai ser em maio, está bem? No mesmo mês que nos foi dado. Mostrando a nossa boa vontade em estar presente. Não, vamos enviar os dois, as datas alternativas, tal como eles nos enviaram, está bem? Seria 4 ou 11 de maio, das 10 ao meio-dia, ou das 10 e meia ao meio-dia e meia, como eles assim o entenderem. Sim. Depois está às 9 da manhã. Pronto, vamos pôr das 10, a partir das 10. Das 10 até à 1, o mais, porque depois já temos reuniões. Das 10 à 1. Está bem? Das 10 às 13. Sim. Pronto. E está dentro de maio. Não antecipámos. Pronto, está. Depois temos aqui... sobre a conferência. Eu logo no dia 31 enviei as correções sobre o ciclo de debates, mas até hoje a subcomissão não recebeu contributos. O que me parece que nós é que temos de escolher agora o que é que vamos fazer de convidados, porque o resto não vejo aqui nada que o nome está escolhido, é mesmo as entidades. Não vamos agora discutir, vamos só tentar perceber que entidades é que podemos ainda retirar, porque temos, já tínhamos retirado a Associação de Mulheres contra a Violência, tínhamos retirado o Pluro dos Direitos Sociais da Câmara Municipal, depois o Espaço Júlia tínhamos retirado, a GNR também tínhamos ficado com asterisco sobre isto, tínhamos posto sim, seriam convidadas as direções e não... Depois, convidar a Escola Nacional de Saúde Pública, convidar o SES, convidar o Ministério Público, temos que nos... centrar e pensar até onde é que queremos ir, não é? Por isso, eu acho que o Observatório das Mulheres, ninguém tem dúvidas, penso que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, ninguém tem dúvidas, uma universidade, que é o Observatório Nacional da Violência de Género, já temos é dois observatórios, mas pronto, muito bem, só estou aqui a... Mas vamos aqui por partes, está bem? Sim, depois foram falados, a PSP e a GNR seriam convidadas as direções, é o que tínhamos decidido, e depois foram propostas, convidar o Ministério Público, convidar o SES na área da formação dos juízes, por causa da formação, e era convidar a Escola Nacional de Saúde Pública, que tinha feito um estudo nesta área. Está bem? Por isso, eram estes três... Tá. Então, mas não, eu na altura me enviei isto.
Eu acho que é precisamente aquilo que disse, é que temos de, continuando tudo isto, mesmo com estas duas que já tinham saído, temos para aqui 10 ou 11. Não dá. Quer dizer, 8 já vimos que era o máximo, o ideal até era 7, e mesmo assim já é muita gente. Portanto, da proposta inicial que o Bloco tinha feito, já caiu a questão da Câmara Municipal, do Pluro dos Direitos Sociais e da Associação de Mulheres contra a Violência. Vou aqui colocar algumas questões para deixar ao critério de todos. A PSP e a GNR, eu parece-me que poderia ser mal entendido se chamássemos uns e não chamássemos os outros, não é? Por isso é que pus PSP e GNR, se chamássemos uma direção e não a outra... Pois, eu sei, mas eu já estou a ver tanta gente que até já estava numa de deixar cair um deles, só que acho que isso pode... Mas é que por outro lado, não era as polícias, eu era deixar uma delas. mas isso não pode ser. É que a questão das polícias é extremamente importante. Quer dizer, na verdade também isto é um debate em que nós não conseguimos propriamente fazer perguntas, não é? Isto seria mais uma questão de audição, porque há muitos procedimentos da polícia que, por mais que tenham formação, e sei que têm, continuam a deixar muito, muito, muito a desejar, incluindo não receber queixas ou fazer pressão para não receber queixas. Eu tenho carradas de exemplos desses e, portanto, é uma coisa que não se compreende. Não sei. Eu penso aqui que a Escola Nacional de Saúde, se nós ficássemos com as duas associações, temos o Marco, o Observatório e a APAV. Poderíamos ter duas da Academia, duas entidades da Academia, que é a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e a Escola Nacional, que teve aquele estudo bastante interessante, que também seria importante ouvir sobre ele. E depois, obviamente, eu penso que o SES seria importante, mas se calhar ver aqui entre o SES, o Ministério Público, o PGR...
Desculpa. Era a parte de trás.
Pois.
Tudo.
Sim, está cá, PGR, o do Carmo. Acho que tem que se deixar cair alguns, porque é impossível. Sim, estavam. Pois, mas não há. Ou então dividimos este
lá,
debate em
sim,
dois.
Sim, desculpem-me lá.
Fazemos a
peço
parte
desculpa,
de
peço desculpa. Peço desculpa. A senhora deputada Sandra Cunha estava a falar. Já acabou, senhora deputada Sandra Cunha?
Sim, já acabei, só queria mesmo fazer o apelo final para que mesmo os grupos parlamentares que indicaram outros, dois ou três, enfim, que deixem, que tenham essa sensibilidade para deixar cair alguém, porque senão é impossível fazermos, a não ser que façamos um debate um dia inteiro, ou a não ser que dividamos este debate em dois, ou então fazemos um debate o dia inteiro, porque senão não há hipótese, quer dizer, com tanta gente para ouvir, no formato que temos tido, não dá para se ouvir, já oito é o limite dos limites. Tivemos na primeira sessão oito, acho eu, ou na primeira sete e na segunda oito, ou vice-versa, e já era assim o limite dos limites. Portanto, não podemos ter 12 ou 13, não dá.
Senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordo muito com o que disse a Sra. Deputada Sandra Cunha, que de facto faria sentido termos só duas associações, porque se tem que escolher, não é porque não sejam todas igualmente interessantes. Temos de assumir que há que fazer escolhas. E o Observatório, e bem como a Associação Portuguesa da APAV, não podem... A APAV, então, neste caso, até pelo papel que ela tem naquela que é a tramitação e que é o acompanhamento das vítimas nas questões dos processos de violência doméstica, parece-me que são as mais incontornáveis, não, sem mais questões. Relativamente à PSP, à GNR, que aliás o que já estava era para serem os responsáveis pela área de acompanhamento da violência doméstica, já seria para nos dizer, mas de facto, tendo a concordar com aquilo que disse, que nos ficam demasiadas entidades, mas também parece-me que nesta ideia de haver aqui uma interdisciplinaridade em quem ouvimos, que faria sentido ouvir a Academia com as duas... com as duas entidades ligadas à Academia, e faria-me, quanto a mim, muito mais sentido. O SES é a formação de juízes, e que neste caso concreto pode ser perfeitamente absorvido entre aspas, portanto, com todas as aspas possíveis, por aquela que, na própria intervenção, por aquela que nos pode ser a da Comissão contra o Acompanhamento, que já existe no âmbito do Conselho Superior de Magistratura. Portanto, já no fundo pode nos trazer já este apor daquilo que as magistraturas, que é a abordagem das magistraturas, eu sei que não é a mesma coisa, mas de facto as escolhas obrigam-nos a isso, e portanto faria sentido ter o Ministério Público, não a PGR, mas sim enviado pelo Ministério Público sobre a problemática da violência doméstica, não a Procuradora-Geral, mas da Procuradoria. E, portanto, já ficávamos aqui com os vários espectros dentro da possibilidade. Seria o Conselho Superior de Magistratura, Ministério Público, lato senso, academia e associações. Portanto, academia, a escola estou a colocá-la na academia. A escola de saúde pública estou a colocá-la na academia.
Queria só queria aqui fazer um ponto da situação antes da senhora deputada.
Mas isto era apenas como forma de tentarmos...
Senhora deputada, o que quer dizer é Observatório, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Observatório Nacional da Violência de Género, Escola Nacional de Saúde Pública e Ministério Público. Foi isso? É isso? Pronto. Até aqui. E não falamos. Depois temos aqui os outros atrás que eu vou deixar então para a senhora deputada Elsa.
Senhora Presidente, fez uma boa sistematização e eu acrescentaria. No quadro das oito, e atendendo à intervenção da deputada Emília Cerqueira, as ONGs estão, duas, os estudos estão, dois, quatro, PSP e GNR não podemos dispensar, seis, eu acrescentaria apenas, porque penso que para a área em questão o Ministério Público é absolutamente imprescindível, já o Conselho Superior de Magistratura pode ser dispensável. Eu poria o Ministério Público e a equipa da análise retrospectiva de violência doméstica. O juiz é numa outra fase. É quando vão julgar. O Ministério Público está na fase... Não é? O Ministério Público está na fase quando se faz queixa. Não. Eu posso acabar de falar, senhora deputada, desculpe, esclarece-se a seguir. Esta é a nossa proposta e depois o PST dirá o que entender. Portanto, a nossa proposta, num equilíbrio de assuntos e de áreas e de convidados que consideramos absolutamente imprescindíveis, não quero dizer que não sejam todos importantes, mas do núcleo duro da questão, a proposta para não excedermos os oito seria duas ONGs, os dois estudos, PSP, GNR, Ministério Público e Equipa.
Sim. Obrigada, Sra. Presidente. Era apenas para esclarecer aquilo que é o papel dos juízes nos processos de violência doméstica e que vai muito além do julgar. Às vezes tem-se um bocadinho esta visão porque se pensa apenas no juiz como o juiz do julgamento. Realmente essa é aquela que é a figura tradicional e o papel tradicional do juiz. O papel das magistraturas neste tipo de processos, pela sua complexidade, começa logo na fase de inquérito. Até porque não há nenhuma decisão, nomeadamente nenhuma medida de coação, que possa ser aplicada sem que um juiz de instrução a valide, sob pena dela não existir. Portanto, o Ministério Público propõe a um juiz e são os juízes que validam ou não, acompanham ou não, todas as propostas e medidas feitas pelo Ministério Público. A tramitação dos processos de violência doméstica é uma tramitação interdisciplinar. A importância de ouvir os juízes, o Conselho Superior de Magistratura, que nos envie exatamente um especialista no acompanhamento das áreas da violência doméstica. Não é ouvir propriamente o Conselho neste sentido estrito, mas sim tal como o Ministério Público, para a área do acompanhamento. Tanto mais, o Conselho Superior de Magistratura tem exatamente um observatório, já tem uma comissão própria, para isso que até tem na, que só dedicada à violência doméstica. E, portanto, seria neste sentido, porque também nós não podemos ouvir as forças de segurança, o Ministério Público que acompanha os inquéritos e os processos, e depois não ouvir a judicatura, que é quem toma todas as decisões no meio dos processos da violência doméstica. Portanto, ficaríamos aqui com o espectro do acompanhamento daqueles que são os processos de violência doméstica, sem que se veja aquele que é o elemento decisor fundamental em todas as fases do processo. Era só isto, portanto, não parece que se possa excluir o decisor.
Pronto, por aquilo que eu agora percebi, era, além do Ministério Público, era também o Conselho Superior da Magistratura e o Rui do Carmo, que era o coordenador. Não, está aqui, está tudo. É. Então, eu não consigo perceber porque é que estão a falar assim não dá. Pronto, faz. Espera, só um bocadinho. Senhor deputado, só um bocadinho. Não se podem esquecer que existe um requerimento que foi aceito também aqui pelo do PSD. Foi aceito pelo SINDE
para ouvirmos às ações de formação de magistrados e das forças de segurança no âmbito da violência doméstica, onde vamos ouvir a Direção dos Centros Judiciários, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Eu acho que começam, por isso os Centros Judiciários não caem, mas já está aqui também. Mas não acabei. Mas está cá a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Acham que vale a pena manter? Acham que vale a pena manter? Eu só queria chamar essa atenção. Então, fica, aquilo que eu percebi, Observatório das Mulheres Assassinadas, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Observatório Nacional da Violência de Género, depois já dou a palavra ao Sr. Deputado, não me esqueci. Depois, as direções da PSP da GNR, a Escola Nacional de Saúde Pública, o Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura e o coordenador do EARHVD, certo? É isto? Por enquanto. Está bem, mas tem a ver com o Conselho e depois já... Eu acho que nós não devemos ir ao Conselho Superior de Magistratura. Olha, mande não sei quem. E dizemos que é o âmbito é este. E eu penso que o próprio Conselho Superior de Magistratura vai indicar, não somos nós, dizer, olha, queremos aquele. Pronto. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Mar.
Desculpe lá estar-me a meter nisto, Sras. Deputadas. Aqui não digo Sras. Deputadas e Sras. Deputados, basta dizer Sras. Deputadas. Ah. Não é isso. Eu estava a vos ouvir. E pensava que era uma conferência sobre questões de lado do senso, sobre a violência contra as mulheres. E já nem me lembrava do Covid.
É no Covid.
Pronto. Vocês não acham que estão a ir um bocadinho longe demais, nas entidades todas estão a ouvir? Porque o que se pretende aqui fazer é que está a transformar uma conferência numa coisa sobre o processo todo. É que se é o Covid, o que é que o juiz decidiu sobre o Covid ao Ministério Público? Já. É que fica a ideia que é isso. Estão com tantas dificuldades em cortar. Estava a dizer, já aqui um corte grande. Porque fica a sensação que estamos a desfocar do problema do Covid em si e no impacto que isso teve na desigualdade e na violência contra as mulheres. E de certeza que teve muito. Mas o que eu estou a ouvir falar é uma conferência boa, bem feita, que ainda devia ter mais gente, sobre um dos maiores problemas das mulheres. Mas agora, do Covid, parece que fica aqui um bocadinho esquecido.
Senhor Deputado, o Covid só veio agravar mais o assunto.
Pronto,
e era
bem.
Muito importante nós percebermos se agravou ou não, até pode não ter agravado. O que é que foi feito? Até pode não ter agravado. O que é que foi feito? E isso já foi discutido entre nós. Está trabalhado esta área.
Não, mas tem aqui as associações e observatórios que, precisamente, olharam para isso.
Por isso mesmo.
E existem os dados... Nós devemos ter em Portugal uma ou duas fontes de dados disto. Não, é que parece que isto é um lençol, meu Deus.
Eu não digo...
Não. Eles vão chegar a fazer uma conferência igual a outras pessoas.
Oh, Elsa, não vais fazer mais entrepia. Senão a gente nunca mais sai daqui. Senhor Deputado, eu acho a sua ideia excepcional. Na próxima conferência vamos pensar, provavelmente, de uma outra forma. Nesta foi o Bloco de Esquerda que organizou. Foi o Bloco de Esquerda que organizou. Houve aqui já vários, nós somos muito democratas e cada grupo parlamentar organiza a sua conferência. Pronto. Por isso, e tem havido discussões sobre esta área. Na próxima, que será outro grupo parlamentar, o Sr. Deputado estará cá e fará também as suas observações. Muito bem. Por isso agradecia... Tem que vir mais vezes, que anima a nossa comissão. Agora vou passar à senhora deputada Sandra Cunha, que é efetivamente a primeira autora ou o grupo parlamentar desta conferência.
Obrigada. Por acaso, só para esclarecer que a proposta inicial do Bloco até não continha essa parte dos juízes, não é? Precisamente porque pensei na questão da Covid e o que é que eu pensei? ONGs que estão no terreno, as polícias que têm os dados e a academia que tem estudado estas questões.
com o decorrer dos nossos trabalhos, foram incluídas as, a parte, enfim, da, do Conselho Superior do Ministério da, da Magistratura e o Ministério Público, mas isso não quer dizer que não consideremos, mesmo em, em tempos de Covid, importante, porque importa também saber se os processos que estão a decorrer em período neste ano todo de pandemia foram afetados, se houve atrasos, como é que tudo isto está a decorrer. Portanto, também importa, na verdade, a pandemia afeta todas as áreas e afetará, e afetou e afetará a justiça também, e nesta, nesta área, precisamente, a violência. Portanto, o Bloco de Esquerda, apesar de não ter sugerido inicialmente, porque tínhamos essa baliza da pandemia, de facto, quando ouvimos depois as sugestões, tanto do, do grupo parlamentar do PSD como do PS, vimos que sim, que fazia todo o sentido. Portanto, está a explicação dada.
Então, eu acho que para não termos mais demoras, porque para não termos mais demoras, eu estou assim porque eu estou... estou... fechado o programa. Eu vou repetir tudo. Vou repetir tudo. Observatório das Mulheres Assassinadas, da União da OMA e da UMAR, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Observatório Nacional da Violência de Género da Universidade Nova de Lisboa, a Escola Nacional de Saúde Pública, as direções da PSP e da GNR, já tinha retirado e depois incluí outra vez, tenho que incluir. Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura e o coordenador da o coordenador da EARHVD. E acaba aqui. São nove. Pronto, 10 minutos. Fica. Agora é sobre isto, mas...
Levantei a minha mão, mas não era para... originar nenhuma onda desta vez, Sra. Presidente. Era só para dizer que precisarei de mal sentar, mas subscrevo todos os posicionamentos do Bloco no que diz respeito a esta organização. Portanto, era só...
Eu adoro ouvir a nossa deputada Joacim de Catar Moreira, confesso. Olha, e quando eu estou na mesa tenho muita atenção, porque mandam sempre olhar para si. Está a ver? É um facto, sempre olhar para si, já reparou. Escolher a data. Eu estive a ver, e em maio, nós não vamos ter ainda plenários, por enquanto, à sexta-feira. Eu acho que a sexta-feira foi um dia que correu bem. A última, se nós pudéssemos manter à sexta-feira enquanto não existir plenários, iríamos então... Como temos duas datas para a visita, vamos dar duas datas, não sabemos, para isto também não ser naquela mesma semana, vamos duas datas ver as crianças desacompanhadas. 4 e 11, não sei, ou 7 ou 14, não é? Sexta-feira era 7 e 14, não era? Sextas-feiras que eu estive a ver. 7 e 14, o que é que vocês acham? É porque aí penso que ainda não há plenários. Na semana a seguir... Pois, 14 não sabemos, não é? Isto não vai. Eu acho que provavelmente o mês de maio ainda vamos manter dois plenários. Ou fazíamos dia 7, que temos a garantia que não há, mas eu penso que já temos... A súmula não está até dia 14? Acho que a súmula... Está, não está. E dia 14 não temos plenário, temos quarta e quinta, pelo menos foi isso. É isso. Mas eu acho que nós vamos ter conferência de líderes nesse dia, para decidir... Mas é. Hã? Não. Se houver plenário no dia 14, nós já não dá. Por isso, se calhar, se fizéssemos dia. Mas dia 7 é muito em cima. Muito em cima. Só vamos ter conferência de líderes no dia. Daqui a 15 dias. Eu acho que nós íamos avançar para dia 14, que eu penso que não vai haver. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, está aqui neste momento a ser decidido. Será dia 14. Se existir plenário, nós não sabemos, neste momento só temos até dia 12, mas eu posso saber através, deixa ver como é que, mas eu penso que nós já saberei isso, nem que eu fale com a deputada Rosinha, mas ela esta semana não vai saber, mas para a semana nós já sabemos. Será dia 14 de manhã, caso haja plenário, ficaria para a tarde, está bem? Pronto. Agora temos é que ter uma data, temos que ter um horário fixo por causa das entidades, não é? Está bem. O problema é isso. É que para nós há disponibilidade, o problema são as entidades. Está bem. Pronto, então fica dia 14. Está, foi rápido, eficiente. A Cerqueira tem a ver com um requerimento e é a senhora deputada Emília Cerqueira que vai apresentar o requerimento.
Obrigada, senhora Presidente. De facto, é um requerimento que deu entrada aqui na subcomissão que tem a ver com a necessidade que entendo o PSD que existe para ouvir diversas entidades relativamente à questão do aumento de despedimentos durante a pandemia de mulheres grávidas e de pais em licença parental. De acordo com os dados que recentemente foram divulgados, a rescisão de contratos de grávidas e pais em licenças parentais aumentou em 20% na pandemia. Têm também sido proferidas afirmações, nomeadamente pela senhora Presidente da CIT, que todos nos devem preocupar, nomeadamente que se tem verificado não cumprimento, muitas vezes intencional e até ostensivo por parte das empresas relativamente à legislação laboral. Mesmo a senhora Ministra, no passado dia 10 de fevereiro, a senhora Ministra do Trabalho, foi-lhe perguntado as preocupações sobre esta matéria, não respondeu, e a verdade é que o que vamos tendo conhecimento cada vez mais é que, ou pela não renovação de contratos, ou pela rescisão de contratos, as mulheres grávidas e os pais em licença parental são aqueles que estão a ser mais afetados pelo desemprego nesta fase de pandemia. E entendemos, sendo isto uma submissão que se aborda as questões da desigualdade também no trabalho, todo o tipo de desigualdades, parece-nos que é fundamental, por ser a audição de uma série de entidades, para aferir precisamente desta discriminação que pode estar a existir também ao abrigo ou até com a desculpa do período pandémico que se vive. E, portanto, nessa lógica e por esse motivo, o PSD requer que sejam ouvidas neste requerimento a Presidente da CIT, da Comissão da Igualdade para o Trabalho e Emprego, bem como a Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT, o Secretário-Geral da UGT e da CGTP, portanto, a Secretária-Geral da Aresp, a Vice-Presidente do Conselho Económico e Social e a Vice-Presidente porque, como sabem, trata-se de uma perita reconhecida nas matérias da igualdade no trabalho e, portanto, pareceu-nos que faria sentido solicitar a audição da Sara Falcão Casaca, porque, enquanto vice-presidente, até pelo seu nó e seu histórico, bem como os presidentes das confederações patronais, a CIPA, CAPA, a CTP e a CCP. Portanto, colocámos à vossa consideração este requerimento do PSD, porque parece-nos que é esta altura e que faz urge ouvir estas entidades para se aferir, de facto, daquelas que possam ser as violações da igualdade neste período de pandemia. Então,
obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sra. Presidente, dizer em primeiro lugar que o tema é um tema muito importante, que a todos nos preocupa e apurar não só o agravamento inevitável das discriminações neste contexto, é óbvio que é uma preocupação comum e também a nossa. Portanto, daí não nos opormos às audições que o Grupo Parlamentar do PSD está a propor. Nós consideramos que estas audições todas é quase uma nova conferência, não é? Pois, eu sei. Não sei quantas são, neste momento não tenho aqui o requerimento, são... Portanto, teria que ver o formato, conjunto, eventualmente... De dar X minutos Não, deixe-me acabar. Eu, está bem, mas estou na posse da palavra. Portanto, teríamos que ver qual era o formato, ou então, se quiserem uma de cada vez, não nos opomos ao formato que entenderem. Dizer, no entanto, também para agilizar os nossos trabalhos, que preferíamos uma audição conjunta, e a cada entidade proporia e diria naqueles minutos o que entendesse, e depois os grupos parlamentares tornar-se-ia mais eficiente. Relativamente ao SES, eu percebo que se indique a vice-presidente Sara Falcão Casaca, mas acho que essa decisão deve ser o SES a tomá-la e não nós a indicar diretamente, tal como também já fizemos relativamente a outras matérias. Portanto, nós temos que convidar o organismo, não é a pessoa. O senhor presidente do SES entenderá, se ele quiser vir, porque não, porque é o organismo, mas pode até ter outro entendimento. Não nos cabe a nós fazer um convite, a não ser queiramos ouvir. Então, será outra audição da professora Sara Falcão Casaca. No quadro do organismo, temos que convidar o organismo e o presidente do SES que decida como entender. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, senhora presidente. Relativamente à questão que colocou do Conselho Económico Social, sem qualquer problema, naturalmente, que até acompanhamos e agradecemos o contributo. Relativamente à questão da audição pública, porque as entidades todas, para serem de uma só vez, seria uma audição pública. O grande problema das audições públicas é que, de facto, a grande parte das vezes não nos permitem grande escrutínio. E isso é um dos primeiros problemas das audições públicas. O segundo problema das audições públicas é que, normalmente, utiliza-se as chamadas audições públicas para ouvir uma série de entidades que, até pelas suas características, digamos assim, não se justificou uma audição. Julgo que seria de maior ganho de todos nós se fossem ouvidas em várias vezes estas entidades e não de uma só vez. Poderia fazer-se duas audições em cada vez, ou uma de cada vez, mas que fossem diversas vezes, porque de facto ser numa audição pública parece que se perde em grande parte aquele que é o grande objetivo do requerimento. Portanto, eu entendo que, atendendo nomeadamente ao facto de estarmos aqui a sugerir entidades como o SES, Aresp, OGT, CGTP, a CIPA, CAPA, CTP e CCP, para além dos organismos oficiais que deixei de propósito, separados das restantes entidades, e filo de propósito, até pelas suas características e pelas suas obrigações funcionais, que não são naturalmente as mesmas, parece-me que justifica fortemente que sejam ouvidas em separado. Mas, se for outra decisão, também, naturalmente, nós somos democratas.
Eu gostava de...
Posso aqui? As duas deputadas dos dois grupos parlamentares têm as suas razões. Eu não sei se nós temos tempo, com tanta coisa que já temos, para ouvir as várias entidades em separado, ou duas de cada vez. Eu acho que o tema é premente. Eu acho que, tal como disse há pouco o senhor deputado do Partido Social-Democrata, Duarte Marques, a pandemia, esperemos que a pandemia efetivamente termine rapidamente, e esta rescisão já foi em janeiro. Se nós começamos a deixar passar, acho que era uma altura de cada vez mais percebermos o que é que acontece com os pais que têm crianças e as mães grávidas. Eu acho que era muito interessante. Existe mesmo aqui uma desigualdade de género. E sempre existiu. E com a pandemia afetou grandemente. Não houve despedimentos, porque não podem haver despedimentos, mas não houve, de novo, os contratos não foram celebrados de novo. Eu acho que ouvir, que são uma série de entidades, como a senhora deputada diz e muito bem, ouvir duas a duas, eu não sei se nós teremos tempo. Eu penso que uma audição pública era também importante para chamar a atenção deste assunto, que é um assunto que a todas nos deve importar, e a todos, nos deve mesmo importar. E era interessante não só fazer a Subcomissão de Igualdade, mas convidar também a Comissão de Trabalho, que isto também tem a ver com a Comissão de Trabalho, e fazer em conjunto com a Comissão de Trabalho.
é um tema, e eu lembro-me na altura que a senhora deputada, quando era presidente, também tivemos aqui, e também se falou nisto, e na altura também se fez um trabalho nesta área. Eu acho, e repare, que parece que se manteve tudo, e não fomos nós que dissemos, foi a presidente da CIT, que é um organismo público. Por isso temos que perceber a nível de desigualdade e a nível de trabalho. Por isso foi esta a intenção, e eu penso que a audição pública vai chamar a atenção de toda a gente, porque as pessoas vão ter que refletir sobre este assunto. E estar a ouvir duas a duas, isto fica a diluir. É assim, se nós estivéssemos em janeiro, se calhar daria tempo, fazíamos. Agora, estamos neste momento em maio, em abril, quase maio, temos várias coisas e não sei se temos tempo para até junho, julho, terminar isto. Era esta a minha sugestão, uma audição pública para chamar a atenção e falarmos também com a Comissão de Trabalho para ser em conjunto com as duas, com a Comissão também. Era esta a minha sugestão.
Eu concordo com a sugestão da Sra. Presidente, aliás, acho que é uma metodologia muito adotada nesta casa. O deputado Duarte Marques esteve comigo na Comissão da Ciência da legislatura anterior e também fizemos estas audições aos laboratórios de Estado todos e aos laboratórios associados, que eram 15, 20, e resultou lindamente, não se lembra? Eu estava aqui a querer chamá-lo para a proposta da senhora Presidente, mas pronto. Não. Não importa, façam como entenderem, não nos oporemos a um modelo nem ao outro. Aliás, tivemos também a Carta dos Direitos Fundamentais, que foi uma audição conjunta. Achamos que a audição conjunta, como diz a senhora Presidente, dá provavelmente um maior impacto público à audição, mas se quiserem mais tempo para darem respostas e perguntas, como entenderem, não nos opomos, por uma questão de eficácia. Associamos-nos, se tiverem alternativa, se colocar a decisão em alternativa, associamos-nos e votamos nesta proposta.
Usar mais uma ideia, é que nós temos uma outra audição pública que já foi decidida, mutilação genital feminina, com não sei quantas. É que se começássemos a fazer duas a duas ou três a três, nem em dezembro, por isso, como temos outra audição, mais vale fazer uma audição para uma coisa, uma audição para outra, porque temos várias entidades. Senhora Deputada Sandra Cunha, pôs o primeiro.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu, para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera este tema importantíssimo e, portanto, ainda bem que o trouxeram aqui com este requerimento. Não nos opomos a qualquer dos modelos propostos, mas parece-nos que a audição pública permite fazer tudo de uma vez, mas permite ter outra projeção, outro tipo de divulgação e outro peso. E a questão de se envolver a Comissão de Trabalho também parece-me que ainda mais peso trará e que permitirá uma coisa, obviamente, mais alargada no tempo, mas parece-me a melhor solução. De qualquer das maneiras, se o modelo que se chegar a consenso for outro, for o de audições mais daquelas que fazemos normalmente só na comissão ou na subcomissão, também não nos opomos, mas achamos que o tema teria a ganhar com uma audição pública.
Só dizer, o que nós decidimos aqui vai para a primeira comissão ainda, porque isto não entrou na primeira comissão e depois eu tenho que dar conhecimento ao senhor Presidente da comissão, da primeira comissão. Sim, nós é que decidimos, mas tem que se dar conhecimento. Desculpe, senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, senhora Presidente. Relativamente ao convite à Comissão de Trabalho, parece-me de todo que só temos a ganhar e que quanto maior for a participação e o envolvimento da Assembleia nestas matérias, que naturalmente temos a ganhar. Relativamente ao modelo, secundando aqui um bocadinho aquilo que disse o deputado Duarte Marques, realmente as audições públicas no fim do dia, desculpem, são bola. Esta é que é verdade, porque junta-se muita gente e faz tudo de uma vez, e isso realmente despacha-se tudo muito rapidamente, isso é verdade, e esse é o resultado normalmente delas, é despachou-se tudo muito rapidamente. No entanto, se for essa a vontade maioritária, naturalmente nada temos a opor a que assim seja.
Eu soube despachar rapidamente, faz-me um pouco de confusão, porque nós quando vamos ouvir, quando, pronto, se calhar a senhora deputada tem muito mais experiência do que eu, e as senhoras deputadas aqui presentes têm muito mais experiência do que eu. Agora, eu já estive em audições públicas, houve aqui uma sobre os cuidadores informais e não me pareceu que fosse a despachar assim tanto. Por isso, vamos ver se correrá bem ou não. Se correr mal, faremos depois de outra forma, mas já agora vamos dar este benefício da dúvida para que façamos. Eu queria, também temos a mutilação genital feminina, vamos tentar marcar. Depois temos, é isso, mas eu antes da metodologia, eu por acaso devia ter começado por aí. Eu acho que, enquanto Presidente da Subcomissão da Igualdade, queria, e penso que se calhar toda a submissão, queria endereçar os meus sentimentos ao Sr. Jorge Coelho, ao Dr. Jorge Coelho, que faleceu ontem de uma forma trágica. Obviamente que, e queria ao grupo parlamentar do PSD, mas também queria também do PS, e também queria sublinhar também a partida também do nosso companheiro de Viseu, Almeida Henriques, também partiu, também de uma forma devido ao Covid, os dois grandes homens, e gostaria de endereçar aqui, e penso que em nome da subcomissão, as condolências, neste caso, ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. Foram dois grandes homens, eu conhecia muito bem o Almeida Henriques, não conhecia tão bem, ou acho que toda a gente conhece o Jorge Coelho, mas não privava com ele, mas acho que ele fez algo que muitos não fazem, que é ter-se demitido quando foi aquele grande acidente na ponte Entre Rios. Eu tinha lá um familiar, por isso eu não posso esquecer disso, e era só para endereçar. Agora, há outra situação que eu queria pedir, e queria pedir à Sra. Deputada Elsa Paes. Ultimamente, a Turquia tem mostrado completamente pelas mulheres, sai da Convenção de Istambul, e ontem fez algo, deixe-me só acabar de falar, senhora deputada, deixe-me só acabar. E ontem, numa sessão onde estava o Presidente do Conselho Europeu e a senhora Presidente von der Leyen, não lhe foi dado uma cadeira, e ela foi colocada atrás. Como sabem, há países que fazem isso, as mulheres ficam, e o senhor deputado também, o senhor Presidente do Conselho Europeu, não soube também dizer, olha, eu não me sentaria. Pronto, eu acho que nós temos que, enquanto Subcomissão de Igualdade, devíamos chamar a atenção do problema da Convenção de Istambul, que Turquia não vai sair dessa convenção, uma coisa que foi há tantos anos que está a ser trabalhada, e depois há este... Pronto. E há agora este problema, por isso é que eu digo, a igualdade, nós temos de ter muito cuidado, muito cuidado. E o que aconteceu à senhora Presidente von der Leyen, acho que é um desprezo por alguém que é mulher, mas a instituição em si, era isto que eu gostaria, que fizéssemos um voto, não sei se é de repúdio, não sei como é que se chama, um voto, propunha o voto. Tenho o senhor primeiro, acho que foi o senhor deputado Eduardo Marques.
Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, para não confundirmos as coisas. O facto da convenção ser a Convenção de Istambul, também deve, e a Turquia vai sair, eu acho que isso pode ser oportuno para fazer alguma coisa sobre a Turquia. Sobre este caso em concreto, eu acho que nós não nos devemos envolver numa crela que não é entre a Turquia e a União Europeia. É uma crela entre partidos políticos e lideranças de instituições europeias. Porque se formos aos factos, e eu sou insuspeito para falar, tendo em conta que a líder da Comissão Europeia, até do PPE, o protocolo da União Europeia tem o Presidente do Conselho acima da Presidente da Comissão. Mas o problema da União Europeia é precisamente este, o disparate é ir os dois. Porque, não sei se as senhoras sabem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, até ao Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu falava a seguir aos escuteiros. Porquê? porque a União Europeia não é uma instituição, não é um país, não é um Estado, e portanto ficava muito atrás. Aqui há uma retaliação de ontem, da Turquia, que diz que quem indicou, quem confirmou aqueles lugares, foram os serviços da Comissão. E se alguém daqui, e já alguns trabalharam, em gabinetes de primeiros ministros, em governos, etc., ou instituições europeias, sabem perfeitamente que estas reuniões têm um protocolo de Estado a combinar o que é que, onde é que senta quem. E naquele caso, claro, quem da União Europeia lá foi e autorizou que aquilo acontecesse, foi incompetente. O Charles Michel é uma besta, podem gravar, por não ter cedido lugar à Sra. Presidente, por não ter feito outra coisa qualquer. Agora, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia sabiam a disposição daquela sala, porque se aquela disposição não fosse a mesma que foi combinada, o protocolo de Estado ou o protocolo da União Europeia, que por acaso até é liderado por um português dos Açores, não tinha deixado que ela se sentasse. Dali há uma questão política e diplomática e há uma questão interna da Comissão Europeia. Até porque, reparem, do outro lado da sala estava o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não é por acaso, da Turquia, que por acaso foi membro do Conselho, não, do Conselho da Europa. Foi Presidente da Europa. Quem devia estar sentado no lugar da Sra. Von der Leyen não era ela, era o Borrell, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. E é por aí, é por essa razão que ele tem assento no Conselho e na Comissão, precisamente para não falarem a duas vozes. E normalmente o Presidente da Comissão e o Presidente do Conselho não vão juntos a uma cerimónia destas. Aquilo é uma guerra interna da Comissão e do Conselho que a Turquia soube explorar. Eu acho lindamente que se aproveita a oportunidade para fazer uma coisa sobre a criticar a Turquia pela saída da Convenção de Istambul. Fazer uma coisa a condenar a história da cadeira é cairmos do ridículo, porque mais nada não temos nada para fazer. Porque o mal não é da cadeira, o mal é eles saírem da Convenção de Istambul. Não impede que se evoque, que se mencione, que se dê esse exemplo, etc. Agora, o voto, o título do voto, é pela saída da Turquia, não por aquilo. Na minha opinião, porque há que saber ler também ali aquelas coisinhas internas do Conselho e da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elsa Paes.
Sra. Presidente, dizer o seguinte, que a questão do lugar, eu concordo com o deputado Duarte Marques, que é uma questão de assuntos europeus e de relações internacionais, e, portanto, alguém a fazer qualquer coisa não é uma questão de género. Eu recuso-me, claro que pode ter por trás uma questão de género, mas recuso-me a aceitar que se devesse dar o lugar porque era uma mulher. Não estamos em coisas de simpatia, não é? Portanto, a questão deve ser colocada. Claro que o facto de ser uma mulher, se fosse um homem, provavelmente isto não teria acontecido. Portanto, a questão de género não é discipiente, mas não é por aí que devemos entrar. E, portanto, neste caso, a questão, a tomada de posição do Parlamento deve ser dos assuntos europeus ou dos negócios estrangeiros, ao qual também nos associaremos claramente. No que diz respeito à Convenção de Istambul, nós também estávamos para propor, justamente, porque senão nós próprias já o fizemos, não é? Já o fizemos individualmente, mas faria todo sentido a subcomissão. Eu acho que esses votos já foram aprovados, mesmo foi o nosso um e o do Bloco outro. Foram dois votos de condenação. Portanto, como já o fizemos como grupo parlamentar, se a subcomissão entender fazê-lo, também nos associamos, obviamente, mas os grupos também já, alguns grupos já o fizeram logo na altura em que soubemos, porque de facto a convenção foi assinada em Istambul há 10 anos. E tem a ver com todos os retrocessos que ali estão a acontecer, sobretudo a todas as áreas.
Só me lembrei de dizer agora, como sabia que tinha a reunião da subcomissão, e tanto sendo presidente da subcomissão, de colocar esta questão aqui, porque obviamente que o grupo parlamentar do PSD também o faria. Agora não sei, como já os dois grupos, se querem fazer um da subcomissão, se não faremos com o grupo parlamentar do partido, não sei o que é que partido, fazemos um conjunto? Pronto, então fazemos um conjunto. Eu ia propor então à senhora deputada Elsa Paes, Mas como isto tem a ver com a Convenção, eu sei que a senhora deputada Elsa Paes é, assim, a maior... Eu acho que poderia ficar a deputada Elsa Paes fazer e enviar para o grupo, como habitualmente... Elsa, pronto. Senhora deputada Elsa Paes... Sr. Deputado Elsa Paes, faria então o voto, colocaria a rodar pela subcomissão, porque é um voto este, não tem nada a ver com os votos como nós tínhamos combinado. Está bem? Ficaria assim desta forma e rápido para depois enviarmos para a primeira. Com certeza.
Longa da audição, sobre a mutilação genital. Mas eu gostaria também daqui que nós... convocássemos, convidássemos alguém da área islâmica, que tem a ver, porque é muito referido de que é um... E nós temos pessoas, imams e isto, que pudessem nos vir indicar, mas podem indicar, não pode ser imã, pode ser...
Tem alguma ideia, senhora deputada?
Tem. Porque então... nós já fizemos uma audição também no...
Então, se nos enviasse a ideia, depois,
porque disse entretanto... muito que é porque é religioso, é isso. De Mesquita de Lisboa mandavam-nos alguém, é isso. É melhor assim, é melhor. Para a Mesquita de Lisboa, e eles mandavam-nos alguém. Exato. Uhum.
Senhora deputada, fica com esse... Com esse...
Oh, sim, sim.
Está bem? Quer fazer isso e depois enviar-nos...
Eu não sei se faz.
Ou quer que fazemos, ou fazemos nós
não,
esse...
Fazemos.
Sim, fazem?
Se calhar é melhor que a comissão...
Pela submissão?
Fica feito. Pela sugerida. Pronto, já está feito o requerimento, toma nota como se fosse um requerimento oral, pronto. Ok, isso mesmo.
Disse
o nome. Disse
o nome. Desculpa, mas o requerimento já fica feito, que era a contactar a Mesquita, a Mesquita de Lisboa.
De Lisboa, para nos indicar, exatamente, para nos indicar alguém que possa também vir partilhar connosco esta, nesta temática de, sobre a mutilação genital feminina.
Vocês não estavam a perceber, ele estava noutra. É tudo, está tudo. É assim, eu acho isto muito interessante. Estás para nada. Eu vou propor algumas datas, vou enviar eu algumas datas, vamos propor, enviar algumas datas. E agora vamos ao ponto final, depois vamos ver as datas, está bem? Vamos ao ponto final, que era a definição de metodologia de preparação da nova apreciação na generalidade da proposta de lei, pronto, várias propostas que temos aqui que têm na ordem de trabalhos. Só que, antes disto, eu recebi ontem à noite um e-mail... Foi, para mim, enquanto Presidente da Subcomissão, e não reenviei porque foi à noite que me enviaram, foi só à noite que eu vi, eram 10 e tal, quando eu olhei para o e-mail, deixem-me aqui, eu tinha isto aberto, agora não sei, e queria-vos colocar isto à vossa consideração. E diz, foi da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, ciente que a subcomissão que a Vossa Excelência preside apreciará na sua reunião no próximo dia 8 de abril a metodologia a adotar na nova apreciação na generalidade das propostas de lei número 28, 13ª, 13ª do primeiro governo e diplomas complementares da chamado pacote legislativo da violência doméstica, vem manifestar a essa comissão todo o seu interesse e disponibilidade para colaborar na discussão dessas matérias e, consequentemente, solicitar a sua audição quando tal for julgado oportuno. Eu vou enviar isto depois para a sua comissão. Eu não sei se nós teremos tempo para estar a ouvir agora mais uma, fazer audições. Podemos, efetivamente, se calhar, pedir um parecer por escrito, porque estar a ouvir, a fazer audições sobre isto, então nunca mais terminamos este assunto. E então, o que eu iria propor, se assim o entendessem, era pedir um parecer, para que nos enviassem um parecer, para não termos... Está bem? Pronto. Eu vou enviar isto para todos, está bem? Só que como recebi ontem à noite e só vi...
Só mais uma nota, portanto, além dos pareceres... Portanto, já estamos na metodologia. A metodologia será ver se os grupos parlamentares querem fazer audições ou pedidos de pareceres. Portanto, eu penso que já se decidiu que audições dispensaríamos, portanto, estamos na questão dos pareceres. Dos pareceres, acho que também devia, por escrito, não temos nada a opor, devia ser acrescentado à APAF, uma vez que estamos a falar de organizações não governamentais, a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas faz todo sentido. À APAF, gostávamos, já estamos cansados, gostávamos de acrescentar também à APAF.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, dar nota que quem quer que seja que se proponha a mandar contributos e pareceres pode fazê-lo de forma voluntária e, portanto, o que é completamente diferente de solicitar pareceres. E isso já foram solicitados os pareceres no âmbito das iniciativas iniciais, da mesma forma que já foram emitidos pareceres no âmbito das propostas de alteração que, entretanto, foram efetuadas pelos diversos grupos parlamentares, algumas a confirmar os pareceres iniciais, outras com alguns reparos relativamente aos pareceres iniciais, porque já esses pareceres foram feitos, já as alterações, eu estive a ver os pareceres e tenho-os aqui comigo. Portanto, já foram emitidos os pareceres que se entendeu na altura que deveriam ser feitos. Os que se entendeu, podia eu estar a dizer os que se entendeu ser feitos, não estou a julgá-los, estou apenas a comentar aqueles que objetivamente já nos chegaram, desde a Ordem dos Advogados, portanto, o Ministério Público, alguns até bastante extensos, outros nem tanto, outros bastante telegráficos, mas de facto já temos uma série de pareceres. Portanto, todas as entidades que entendam que devem emitir um novo parecer ou dar o seu contributo naquilo que possa melhorar ainda estas propostas de alteração, deve sempre ser bem visto, bem-vindo, não, como é óbvio, até porque temos de ouvir a sociedade e quem pretenda colaborar, nada a opor às entidades, nomeadamente à questão da APAV, ou às mulheres juristas, que eu, aliás, acho particularmente interessante, mas isso já é uma apreciação mais particular. No entanto, com prazos que não permitam que se arraste demasiado também esta metodologia, já esta fase final em diplomas que já fizeram muito tempo, já fizeram um grande percurso, eles exatamente, e portanto, para que não se arraste ainda mais este processo, portanto, num prazo relativamente curto, sendo que o PSD... Não, uma semana, o PSD não tem nada a requerer sobre esta matéria, apenas julgamos que temos de ver se conseguimos realmente tirar daqui uma proposta que vá ao interesse de todos e, portanto, nada mais do que isso.
Deputada, agradeço e vamos fazer isso, obviamente, serão as minhas juristas e a APAV, certo? Contributos. Eu já enviei para o SINDE esta carta, depois pode depois circular por todas. Agora, temos é que decidir quando é que vamos começar? Já temos isso tudo feito. Já temos tudo feito. Não, mãe, está bem, mas só me mandaram ontem. Calma. Então vamos enviar um mapa.
Posso enviar?
Pode enviar já. O mapa comparativo. Já está. O mapa comparativo. Depois, com esse mapa comparativo... Nós temos é que escolher uma data para começarmos a trabalhar. E não pode ser numa hora. Agora, temos que escolher, lá está. Eu acho que a terça-feira é sempre o melhor dia, que nós estamos todas calminhas, penso eu, não é? Diz. Não. Mas é à tarde só. Fazíamos era de manhã. Fazíamos de manhã, que é para não prejudicar ninguém. Para não prejudicar ninguém, eu acho que se não vissem inconveniente, até como também pode ser online, não é?
Então, uma semana e vamos ver datas. Vamos ver datas e também... Sim, é muita coisa, é muita coisa. Organização dos trabalhos.
Presidente, teríamos os pareceres à partida já na próxima semana. Receberíamos à partida hoje os mapas comparativos, portanto, estou aqui a fazer um bocadinho de futurologia, o que nos permite que logo cheguem os pareceres, passemos já à especialidade propriamente dita com os mapas na reunião seguinte, a partir do momento em que tenhamos, para também termos algum tempo de amadurecer os pareceres, havendo um prazo de 8 dias. Portanto, eu sugeria que na reunião de hoje a 15 dias, a ser de hoje, mas nós fizéssemos a especialidade destes diplomas já, no sentido de fazer já o trabalho, já afinal, porque já teremos tempo dos pareceres, já teremos tempo das propostas de alteração que ainda possam vir na sequência, ou até de propostas de substituição, quer que seja. Portanto, permitir-nos-ia aqui já ter uma parte mais afinada para terminarmos este processo que vai longo.
Deputada, só uma coisa que eu penso que não nos ouviu. Provavelmente tem que ser uma terça-feira. Não há problema? Terça-feira. De manhã, porque à tarde há comissões.
Eu quando disse 15 dias foi no sentido de pensar, não será na próxima semana, por uma questão de prazo, será... Na outra a seguir.
O que é que nós...
dia, e não tenho que estar necessariamente eu aqui pessoalmente. Pronto. Posso estar outro deputado do PSD.
Até pode ser...
Nós também temos que ir embora.
Pronto.
Depois também, eu só queria introduzir uma questão que é normal nos processos legislativos. Depois de tudo isto, não é? Dos pareceres, há um momento para as propostas de alteração dos partidos. Portanto, não sei se já quer. A primeira não pode ser para isso, não é? A primeira reunião... Tem que ser uma reunião fora, olharmos para aquilo. E depois dali ainda vai haver uma outra para propostas, que temos que dar algum tempo aos partidos para olhar para aquilo tudo. E para... Pronto, só introduzir aqui esta questão que é o momento central do processo legislativo.
Pronto, então nós vamos organizar a agenda, que já perceberam que temos muita coisa. Um bom trabalho, uma boa continuação de bom trabalho.